Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Eu não pensei no que falar nessa hora.
Do meu lado direito está o Lucas.
Preciso comprar o Splatoon 2.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
E aí?
Cara, essa semana eu tive um sonho muito retardado.
Já começamos bem.
Pô, já começou muito bem, né? Eu sonhei que eu tava com a armadura da Samus. Começou muito legal. Sério, é bem idiota, gente. Mas
você tava com a proteção de seios da Samus lá da armadura dela?
Ah, eu não sei, não lembro os detalhes. Aí teve uma hora que eu fui usar aquele grappling hook pra prender no lugar e voar, né? Eu caí. Caindo, eu entrei num bueiro, tinha as tartarugas ninja lá. Aí um dos caras da tartaruga ninja virou a cabeça e era um maluco por baixo. Aí eu acordei, tipo... Ei! Aí eu queria perguntar pra vocês qual o sonho mais retardado que vocês fizeram.
Envolvendo games ou não? Porque acho que eu nunca sonhei com algo envolvendo games assim.
Qualquer coisa.
Eu também não lembro, mano. E eu não lembro de ser retardado, mano, mas o seu já valeu a pena, assim.
O meu medo é o Jomon contar o sonho dele, virar um podcast sexual aqui.
Oh, que isso? É, sonhos molhados, né? Tudo que me enviai da Cuba Troopa on the attack.
Fall in the lava and die.
É, essa semana saiu um vídeo no canal oficial de Fire Emblem Heroes que eles detalharam. Esse canal também é novo, né? Mas eu não vou falar sobre o canal. E eles detalharam sobre a próxima atualização que o jogo vai ter, a grande atualização que o jogo vai ter, que vai ser a atualização 1.6. Que vai comemorar também o aniversário de 6 meses desde o lançamento do jogo. Nesse aniversário, eles vão ter vários eventos. Eles vão basicamente trazer todos os mapas especiais que eles estavam trazendo, né? As Hero Battle, as Grand Hero Battle, Hero Bound, todos esses negocinhos. Eles vão trazer pra essa comemoração. E eles vão dar vários bônus de orbs pra quem for jogar nos dias, né? Os login bônus, eles vão dar bastante login bônus nessa época. E eles estão fazendo isso, eles comentaram que é pra trazer, tipo, se você tem interesse em Fire Emblem Heroes, é pra você vir agora. Porque esse é o melhor momento, porque você vai ganhar muita coisa de graça. Vai ter até a primeira roll de cada banner, você vai pegar de graça também, sem gastar nada. Vocês se interessariam, no caso, mais pro Mario e pro Jefferson. É, pro Jefferson não, pro Mario e pro Lucas. Vocês se interessariam com todos esses benefícios pra galera, vocês começarem a jogar esse jogo?
Nossa, desculpa, cara, eu nem tava prestando atenção, porque quando você for Fire Emblem Heroes, opa, deixa eu me desligar aqui.
Eles vão dar várias coisas pra todo mundo que tá jogando. É uma boa hora pra começar, eles comentaram.
E personagem?
Personagem você vai ter que tirar lá no, nas roladas. Mas só que, exatamente por você ter muita orb agora, você vai ganhar 80 orbs. Dá uma boa quantidade de personagens. Cada 5 são 20, você tem... É, uns 5 são 20, são 4, então você tem 20 personagens. Em um mês, você vai ter, pelo menos, vai rolar 20 personagens. Se você não jogar, se você só estiver entrando,
uhum,
jogando, você vai conseguir fazer algumas rolls a mais. Aí, tipo, é um incentivo, assim, fora seus 6 meses de todas essas coisas, quem tá jogando também, mas é um incentivo pra você começar menos pior, pelo menos. Vocês têm vontade de começar a jogar? Porque eu acho que já o Lucas falou que tem curiosidade, eu não sei se era o Mario ou o Lucas.
Não, a minha resposta é simples e curta. Não.
Nossa, eu acho que eu baixaria só pra tentar rolar os personagens e ver se sabem um personagem que nem vocês ficam falando de 5 estrelas, 4 estrelas, etc.
Na verdade, eu já baixei e joguei um dia, então não gostei. Eu não gosto de jogo no celular.
Aí você baixou, jogou e você, Lucas, já não vai ter mais direito a esse bônus, né?
Não, então, mas... o bônus é pra todo mundo, mesmo se você baixou, é pra beneficiar os jogadores antigos e alegrar os novos que vão entrar.
Ah, então não é só pra iniciante.
Não é só pra iniciante, mas só que é um bom momento pra você começar. E outra coisa que eles fizeram é que eles trocaram a porcentagem de 3 estrelas e 4 estrelas. Então agora você tem 56% de chance de tirar um 4 estrelas quando rola e 33% de tirar um 3. Então é bem menos frustrante.
Isso é muito alto, não é? Na verdade, se você for muito, muito cagado, você vai tirar uma de menos estrelas, né? Porque tem menos chance de cair de menos estrelas, né?
Exatamente. E aí você tira mais de 4 estrelas. É que, assim, os personagens importantes, eles são de 5 estrelas, né? Então não faz muita diferença você tirar os de 4 estrelas. Porque os que eles pegam dinheiro, né? Se você é viciado, os que eles pegam dinheiro são de 5. E os de 5 eles não estão alterando. Eles só estão tirando sua... a sua tristeza de só tirar personagem de 3 estrelas e ficar chorando.
E com essa chance, você vai ter muito menos chance de cair com 3 estrelas, é isso?
Sim, você vai ter muito mais personagens de 4 estrelas que são muito mais úteis. E isso agora é pra sempre, isso é uma atualização pra... Essa é pra sempre da avaliação.
Olha, eu vou te falar que eu acho que se eu tivesse jogando desde o começo, eu ficaria frustrado com essa mudança, viu? Porque provavelmente eu já teria investido muito meu tempo rolando o personagem lá, e as pessoas que vão simplesmente jogar depois vão conseguir ter melhor benefício do que eu, que joguei por muito tempo. Vocês não se sentem assim?
Ah, eu como jogador frequente desde o início, eu fico feliz, porque eu vou acelerar, entre aspas, meu jogo mais rápido. Eu jogo Fire Emblem Heroes desde a data do lançamento, perdi 5 dias, mas eu ainda não terminei as coisas, as atualizações do 1.5 e já vai sair a 1.6. Eu acho que eles estão colocando conteúdo, que é uma coisa que no início faltava. Eu acho que pra, assim, como eu vou estar bem mais na frente de jogadores agora, entre aspas, vai ser muito tempo pra alguém alcançar. Mas até eu não fechei ainda todos os assim, 4 times bons, assim. Eu ainda tô, entre aspas, engatinhando no jogo. Se você entrar agora, se você começar a chegar agora, você vai ter várias, que eles chamam de updates de qualidade de vida, né? Que melhorou muito o jogo, né? Quando eles deram um update de 99 estaminas, pô, no início eu acordava 4 horas pra gastar as minhas estaminas.
Nossa,
pô,
cara.
Hoje tá bem mais de boa, eu acho.
Hoje ele dorme 8 horas até.
Hoje eu consigo dormir 8 horas seguidas. Acho que pra quem quiser entrar agora, não tem. Você não vai passar as frustrações do início, né? Porque a versão 1.0 até 1.6, até 1.5, tipo, foi bem, entre aspas, tinha várias coisas que irritavam, né? Tipo, até você não tinha a possibilidade de trocar os lugares no mapa, né? Você perdia porque sua posição já tava fixa. Então.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta aleatória, Jefferson. Assim, você tá falando que acordava 4 da manhã pra pegar o bônus e otimizar o tempo de uso do jogo, né? Com bichinho virtual, você fazia a mesma coisa, mano?
Não. Isso aí é só o Fire Emblem.
Quer dizer, você joga mais Fire Emblem, mas se foda, seu bichinho morrendo lá pedindo comida, né? Você não acordava de manhã pra...
Não, porque eu gostava de ver eles morrendo ou de ver eles engordando, eu achava divertido.
Em comemoração a 1 ano de lançamento do Pokémon GO, a Niantic realizou o Pokémon GO Fest, um evento presencial lá em Chicago, onde os participantes encontrariam diversas atividades, eles iam ganhar bônus especiais no jogo e o direito de capturar alguns Pokémons raros. Tudo parecia promissor. Diversas pessoas vieram de fora de Chicago, até dos Estados Unidos, para participar, e no final foi tudo uma bosta. Foi um desastre enorme, porque ninguém conseguia jogar aquela porra, ninguém conseguiu se conectar no jogo. O pessoal ficou vaiando a galera no palco, jogaram até garrafas de plástico neles.
Não era qualquer um que tava no palco, era o diretor da Niantic.
Sim, era o John Honk, o CEO. Ele foi vaiado por todo mundo.
Pera, só um comentário, mano. Gotta go fast.
Quê? Como assim?
Porque Pokémon Go Fast, né?
Nossa. Cara, primeiro que esses problemas foram problemas técnicos, né? O pessoal não conseguiu logar, não conseguiu fazer um monte de coisa dentro do jogo. Tiveram glitches, né? E a Niantic depois se desculpou, etc. Só que eles ainda não especificaram se era problema da Niantic ou se era da AT&T que não aguentou o número de acesso, né? O foda é que, mano, foi ridículo. Se você ver os vídeos depois do pessoal, os jogadores que tiveram lá no parque, eram milhares de pessoas e eu nem acreditei que houvessem pessoas interessadas em um evento presencial assim de Pokémon GO, mesmo um ano depois do jogo, sabe? Sendo que o benefício de estar lá, né, era capturar o Lugia, né? E o foda era pra ser exclusividade, só pro pessoal que fosse lá, corresse lá, igualzinho no comercial que a gente viu lá no Super Bowl no ano passado. E depois eles mandaram o Lugia por prêmio, sabe? Ah, olha a compensação de que quem foi. Toma um Lugia e 100 Pokécoins e fica quietinho.
Mas nossa, então, continua sendo exclusivo, né? A Lugia pra quem foi, não continua. É pra quem, é só pra quem confirmou presença no Pokémon Fest lá, fez o negócio.
Sim.
Mas ele tinha chance de captura ainda, não tinha?
Tinha chance de captura, agora todo mundo vai ter.
Agora todo mundo vai ter o Lugia e ponto.
Então, mas é aquela coisa, você não vai ter a compensação de você ter ido lá e lutado pelo Lugia, mas vai ter o Lugia. Então, eu acho que pra essa galera não resolve, né? A gente que também pagou a passagem de quem foi pra lá.
Essa galera aí que pagou passagem e veio de fora, eles estão processando a Niantic agora.
Ah,
porque,
tá.
Meu, é um gasto enorme. Você gasta com viagem lá, hotel, chega naquela merda e fazer nada.
É, a Niantic falou que ia pagar esses caras, né? Ia pagar a viagem desses caras. Mas é normal você processa só pelo tempo gasto, assim, né? Ah, eu me fiz isso, eu perdi tempo aqui, me traumatizou. Mas eu acho, tipo, acontece e o Mario fez a mesma coisa, eu acho que o Mario acabou de fazer ao vivo, a mesma coisa que a Niantic fez, que foi subestimar o próprio produto.
Eu tenho certeza que ela fez isso. Ela não só subestimou o produto, mas assim, apesar de ser um fracasso, comercialmente foi um sucesso, porque aparecer tanta gente que ainda tá jogando, assim, isso só mostra a força do jogo, né? O pessoal fica com raiva, o pessoal xinga, mas você pode ter certeza que quando eles voltarem para suas respectivas casas, eles estão abrindo o jogo e continuando a jogar. Então, eu acho que esse jogo ainda dura por muito tempo. E a Niantic, é claro, tá infeliz pela cagada que fez, mas eu acho que no final das contas o resultado foi positivo, porque ainda tem muitos jogadores e novamente, eles têm que encarar o público que eles têm e pensar no seguinte, do tipo, esses eventos, essas coisas assim, vai trazer muita gente, tipo, até gente que não jogava. Talvez eles fazem questão de ter o lendário, ou ter um lendário específico, assim.
Você tá comentando que o pessoal, eles ainda vão continuar jogando o jogo, né? Mas será que eles vão comparecer em um evento presencial se a Niantic fizer outro Pokémon GO Fest?
Eu acredito que sim. Eu acho que o pessoal fica frustrado, mas depois acaba jogando e a maioria da gente que vai é porque quer, entre aspas, ter exclusividade, quer ter uma coisa que você não tem. É tipo aquela coisa do Facebook que você quer ser exibido, é basicamente isso. Tipo, se você faz um sacrifício tão grande, é porque você, sei lá, você quer se aparecer pros outros, sabe? Tipo,
você se importa o suficiente com aquilo, né?
Isso. A não ser o cara que mora em Chicago, né? Porque pra ele, tá lá perto, eu vou lá. Tipo, não custa nada pra mim.
Sei, então é igual Anime Friends, né? Todo mundo reclama, mas sempre vai na próxima edição, né?
A maioria das vezes, sim. Pelo menos durante uns 10 anos, sim, né?
Ô Jefferson, tem uma pergunta. Você que tá aí no Japão agora, como é que tá o público de Pokémon GO aí? Não sei se você já viu alguém jogando no trem, na rua.
Eu moro numa cidade muito pequena, né? Então é difícil eu ter essa percepção. Eu sei que brasileiros aqui jogam muito Pokémon GO, né? Tipo, na fábrica que eu trabalho, tipo, todo mundo joga Pokémon GO. E jogar aqui é uma experiência muito boa. É aquilo que eu já comentei nos casts anteriores quando eu falei de Pokémon GO. O problema de jogar no Brasil é a infraestrutura. Porque o jogo em si aqui roda muito limpo, tipo, 4G é rápido, você não tem que ficar vendo se você vai ser assaltado ou não, então é muito fácil você pegar seu iPhone ou seu Galaxy e passear, assim, tipo, o pessoal, no dia de folga, ele sai mesmo pra capturar Pokémon, é outra experiência.
Você quer dizer que o Bulbasauro é exclusivo do Brasil?
E o Bulbasauro não é catalogado na Pokédex, né? Você só perde ela.
Como todo final de trimestre, a Nintendo revelou o relatório fiscal dela do período entre abril e junho, né? E mostrou um pouco das vendas oficiais, dos consoles, dos jogos, né? E principalmente do Nintendo Switch, né? Acontece que o Nintendo Switch, ele vendeu em torno de 2 milhões de unidades dentro desse período, né? Totalizando 4,7 milhões de vendas totais do console. Enquanto ele vendeu em torno de 8 milhões de unidades de jogos, software, né? No período, totalizando 3 milhões de unidades de jogos, né? A gente já pode considerar que o Nintendo Switch é um sucesso ou não?
Eu acho que dá. E comparação do Nintendo Switch com o Wii U acho que no primeiro ano dele, ele vendeu 5 milhões e pouco, 5 milhões e meio, 5 milhões e 6, um negócio assim. E é de cabeça o número, eu não lembro agora. E o Switch tá agora com... não fez nem 6 meses, né, agora. Tá quantos meses? 4 meses?
Isso, acho que é isso mais ou menos.
3 de março.
3 de março. Até agora vai fazer os 5 meses agora. E já tá chegando lá. Então o Switch tá muito melhor que o Wii U, que é o antigo... o console anterior, então eu acho que dá pra falar que ele tá indo muito bem, no mínimo, muito bem.
O Wii U ele vendeu em torno de 3 milhões de unidades, se eu não me engano, no total da vida útil dele, né?
Deve ter sido um número assim.
É mais ou menos isso.
Acho que é mais, acho que é um pouquinho mais.
Eu acho que é mais ou menos isso, mas você vê, o Switch ele já tá com 4.7, então já deve estar mais ou menos um terço do que vendeu o Wii U, isso no período de 4 meses, né? Pô, esses números são bem promissores, sabe? Cria muita expectativa do que pode vir pela frente ainda.
Eu acho que esses números, na verdade, eles são falsos, porque o potencial ainda não foi explorado, porque aqui no Japão tá bem difícil achar Switch. Quando o Splatoon lançou, o pessoal comprou o jogo, mas não tinha um Switch, tipo... Então, poderia ter vendido mais. É, a verdade é essa, assim. Mas, sei lá, pensando a longo prazo, assim, você pensa no 3DS com 60 milhões. A previsão é que a Nintendo venda 10 milhões nesse ano fiscal. Então, acho que se vender 10 milhões no primeiro ano, acho que é muito bem provável que chegue essa marca de 60, assim, pra ser um console razoável, assim. O problema é que o Wii U vendeu muito pouco, né? Mas acho que o que dá pra falar é que o Switch foi bem aceito por jogadores, assim, que acompanham a indústria de games. Eu acho que o verdadeiro teste é quando se vai vender ou não o Anti-Switch em novembro.
Creio eu que a sequência de lançamentos prevista vai ajudar muito, pelo menos esse ano, a manter uma base bem estável assim, de vendas. A Nintendo tem que aprender a lidar mais com esse problema de falta de estoque mesmo.
No relatório eles também mostraram um pouco das vendas dos jogos do Nintendo Switch até o momento, né? Você vê, ARMS vendeu 1.18 milhões de unidades, Mario Kart 8 vendeu 3.54 milhões, Zelda Breath of the Wild vendeu 3.92 milhões e o Anti-Switch vendeu 1.22 milhões.
Ainda não tem Splatoon 2 né, nessa lista.
Então, nessa lista não tem porque Splatoon 2 foi lançado recentemente, né? Mas os números das vendas do Splatoon 2 até o momento são bem surpreendentes no Japão, viu? Porque ele quebrou recordes até o momento do Switch. Ele vendeu 670 mil cópias, isso cópias que eu digo são no, jogos físicos, né? Não estão contando os digitais. Só nos últimos 4 dias do lançamento do jogo, né?
É, então, eu vi uma notícia que, tipo, dos jogos vendidos do ano no Japão, o Splatoon já entra em segundo ou terceiro, não lembro ali, mas ele entra, vai no top 5, eu vou ser bondoso e colocar no top 5, mas eu acho que era no segundo ranking, no número 2. O Splatoon 2 vendeu muito no Japão, ele tem uma base forte no Japão, né? Não dá pra negar isso também.
Comparado com o Splatoon 1, ele vendeu 4 vezes mais, né? Até o momento, no mesmo período.
No lançamento, né?
No lançamento, desculpa. O Splatoon 1 teve 156 mil cópias vendidas no período de 4 dias, né? E enquanto o Splatoon 2 teve 670, né? Então já dá pra ver aí que o jogo veio pra ser um sucesso, né? Agora eu pergunto pra vocês, a que se deve essas vendas? São as novidades do game que eles apresentaram ou é o Nintendo Switch?
O Switch é um bom hardware, Splatoon é um bom jogo. E aqui no Japão o pessoal é bem hypado por Splatoon. Eu tentei comprar o controle, o verde e rosa, mas eu não consegui. Eu só achava acima do preço na Amazon. 10 dias antes do lançamento já estava esgotado, pelo menos na loja de games local. Splatoon pegou bem, assim, o público japonês de jeito, assim. O problema... Não, eu não digo problema, mas eu acho que isso não gera o mesmo impacto no Ocidente, né? Eu acho que aqui é o mercado principal de Splatoon.
Será que são por causa dos tentáculos?
Nossa, meu Deus.
Não, mas são personagens que acho que agradam o público japonês, Splatoon.
Porque tem tentáculos.
Não porque tem tentáculos, são tipo, são personagens bonitinhos, entendeu? Tem uns tentáculos também, mas o jogo é bom. O jogo é bom. Eu não comprei online no primeiro dia à toa também. O jogo.
Tô menosprezando, né? Tô falando só de uma característica principal deles. E das waifus.
Das waifus. E agora Splatoon, entre aspas, é portátil. Então você junta o útil agradável pro Japão.
Então, eu vou fazer outra pergunta pro Jefferson, que tá morando no Japão. Tô muito curioso. Você já viu alguém jogando Nintendo Switch na rua?
Aqui eu não tive a oportunidade de andar, mas eu só vi umas duas pessoas.
Só umas duas pessoas.
É, que já é o mais do que eu já vi aqui no Brasil.
É, o total de zero, né?
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós não tivemos nenhum comentário, mas a gente deve isso a um problema que deu no site recentemente. O problema foi resolvido, mas aparentemente a gente perdeu os comentários. Então, se você tinha algum comentário publicado, não deixe de recomentar. E no Facebook nós tivemos alguns outros comentários de lugares que foram divulgados, né? Algumas das nossas interações sociais, né? Entre elas, existe um pequeno hitzinho em cima de um comentário que eu fiz no podcast passado, que era sobre o foda-se em cima das criancinhas, né, que eu tava falando de Pokémon. Eu joguei Pokémon quando criança, né, e assim, na época que eu joguei era o Pokémon Red Blue, ele tinha características simples, né, ele era um jogo mais simples e até por isso que eu uma das versões que eu mais gosto, né? Eu gosto do gameplay dele. Pra mim, hoje em dia, Pokémon Sun e Pokémon Moon, ele tá muito mais voltado ao público infantil, da mesma forma como Yo-Kai Watch cativou o público infantil. E pra mim, eles estão incluindo muito mais coisas pra atingir mais esse público, e não o público mais hardcore, etc., que quer jogar um pouco do single player do jogo. Tem lá a parte competitiva de Pokémon, mas tem também o público que quer jogar ter uma experiência melhor na parte de história, né? E desenvolver melhor o modo single player.
A diferença é que naquela época também era feito só pra criança. Tanto que o multiplayer nem era pensado, né? O multiplayer de Pokémon Red e Blue fez o sucesso, mas ele não é pensado em ser um negócio balanceado.
Sim, sim.
Ele era pra diversão só, não era pra um cara ir lá e planejar as coisas tão minuciosamente. E naquela época tinha as limitações do hardware que deixavam um jogo daquele jeito que pra você era um negócio que seria bem recebido por um adulto. Mas não tinha adulto sendo pensado ali. Que nem agora no Pokémon Samon, eles pensam pra criança, só que as crianças de hoje cresceram com outras coisas. Cresceram com, que nem o Jefferson usa, Quality of Life. Eles é muito mais fácil pras crianças, elas não tem que ficar se matando pra ficar upando os negócios. Então você tem que atualizar isso. É por isso que eu concordo também com os caras, tipo, tem que ser feito baseado em criança, porque o jogo é pra criança. E se o jogo for bom o suficiente pra um adulto, se ele quiser, se ele cresceu com a série, ele conseguir jogar e conseguir desenvolver alguma coisa ali em cima, que seja. Mas o foco do público e pra onde ele vende, eu acho que é pra criança.
Acho que o João sintetizou também meu pensamento.
Se é a primeira vez que você está ouvindo esse episódio, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite. E aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, pra não perder nenhum episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo. E aproveite para nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.